você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão os preparativos para essa próxima safra de inverno e também fazer um balanço do que aconteceu na safra de verão 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Gustavo Ribas Neto, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Gustavo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Obrigado, o prazer é meu poder ter o prestígio, né, de estar no Notícias Agrícolas.
Gustavo, antes da gente entrar no assunto da safra de inverno, vamos retomar um pouquinho o balanço que vocês têm aí para a safra de verão, a safra de soja, de milho. Como é que foram os resultados finais por aí?
Olha, a gente teve resultados bons, um pouco inferiores em relação ao ano passado, né? Mas são resultados bons, no modo geral, né? A gente aqui não tem a safrinha, então a gente não está sofrendo a questão do milho. A gente, inclusive, é o contrário, a gente teve boa produtividade no milho especificamente, né? E a gente hoje consegue obter bons preços, bons valores no milho, em frente, principalmente, pela essa expectativa aí de a gente não ter material suficiente para abastecer o mundo, né?
E aí, Gustavo, entrando agora na safra de inverno que vem pela frente, como é que está essa preparação? Já tem plantio acontecendo por aí ou ainda não?
Olha, hoje o pessoal está se concentrando, né? Hoje especificamente o pessoal deve estar começando a se direcionar para o plantio, mas até ontem tivemos uma chuva considerável, em torno até 40, 50 milímetros, vamos dizer, variando de 20 a 50, né, dentro da nossa região, e até esse momento o pessoal vinha só fazendo plantio de cobertura, aveia ou aveia consorciada com azevém, né, para cobertura do gado. Agora, mesmo essa cultura, tem muitas áreas que vão precisar ser replantadas, porque não nasceu, né? E aí as culturas aí que é mais de inverno a gente começa a implementar agora, porque nós não temos hoje condição de solo para plantar. Com essa chuva, melhora, o pessoal deve entrar nas lavouras.
E aí, Gustavo, quais são as expectativas de vocês para essa safra? Deve ter aumento de áreas cultivadas aí com trigo, com outros cereais para essa safra de inverno?
A gente tem hoje uma boa expectativa, tanto trigo quanto a cevada, né? Na nossa região também vai ser implementada agora uma maltaria grande, uma união das várias cooperativas da região, então deve alavancar esse mercado, né? Então o pessoal, essa safra de inverno deve ir um pouquinho melhor, né, na consideração. Agora o produtor ainda continua com um problema, principalmente aqui na nossa região, né, da viabilidade das safras de inverno, né? A gente crê que com essa abertura de mercado a gente talvez consiga colocar mais viabilidade nessa produção.
Então, Gustavo, se a gente olhar os preços hoje, comparando aí com custos de produção, com os riscos dessa safra de inverno, ainda é uma conta difícil de fechar para o produtor?
Porque a gente tem uma expectativa, existe uma previsão da gente ter um veranico, né, agora na sequência, né? E aí a gente vai ficar naquela dependência, né, do clima, né? E, claro, os preços melhoraram um pouco, né? Mas a gente tem que realmente, eu vejo que aqui para nós a gente ainda precisa de uma solução melhorada para o inverno. A alternativa em muitos produtores ainda é a pecuária, né? E a pecuária que a gente agora consegue consolidar o estado livre de febre aftosa sem vacinação. Então, a gente consegue voltar aí a ter um mercado maior, que o Paraná ficou um pouco restrito durante esse período, né, que poderia entrar gado de fora para dentro do Paraná para ser abatido, mas o nosso gado não podia sair, não podia trazer dos outros estados. Mas agora a gente consegue um mercado, alavancar o mercado de vendas externas, né, possivelmente para melhorar a condição da pecuária, que acaba, ainda é a grande atividade no inverno por aqui.
E se a gente pensar na sequência já para a próxima safra verão 21-22, como é que estão essas movimentações, troca por insumos, busca por esses equipamentos, por insumos, já tem planejamento andando por aí?
O planejamento começa a andar, né? Agora que a gente consolida a safra de inverno, a gente começa a fazer a programação mais fechada do verão, né? Mas a gente vê que os custos do produtor se elevaram bastante, né? E aí fica, porque muitas pessoas alinham, né, ao agronegócio, ao preço atual das commodities, né, que os produtores estariam ganhando o dobro do que ganhavam, enfim. E a gente teve na safra passada muito pessoal que fez a venda futuro, né, com valores muito inferiores ao praticado hoje, né, e para a safra desse ano, a safra 21-22, nós vamos ter aí um grande aumento nos custos, né? A gente tem ainda uma grande dependência internacional, principalmente nos fertilizantes, e ficamos aí dependendo das grandes traders para conseguir consolidar nossa safra.
E aí, Gustavo, para a gente encerrar nossa conversa, no próximo sábado, dia 15, um grande movimento, né, sendo preparado aí em Brasília, o Movimento Brasil Verde e Amarelo, grande apoio dos produtores rurais de diversas localidades do país. A gente aqui no Notícias Agrícolas fazendo um acompanhamento bastante de perto de tudo isso. Eu queria saber como é que está essa movimentação aí em Ponta Grossa, o que, que o pessoal aí da região está preparando para o próximo sábado.
É, a gente tem estamos fazendo a mobilização para levar o pessoal a Brasília, né? É, com a dificuldade para a gente fazer essa locomoção, porque a gente necessita hoje de espaçamento, a gente não pode encher de mais ônibus, essas coisas. Então, existe uma dificuldade logística hoje na mobilização, mas é muito importante e por isso a gente tem conseguido apoio, né? Porque a gente tem o produtor rural, ele precisa mostrar sua cara, ele precisa colocar seu posicionamento. Eu vejo que a importância do produtor hoje perante a população melhorou e muito. A população hoje valoriza o agronegócio, que há pouco tempo não valorizava, mas a gente não pode matar a galinha dos ovos de ouro, que é o agronegócio. Então, a gente vê aqui em Ponta Grossa movimentos até por parte da Prefeitura Municipal de estar incrementando mais impostos para o produtor, aumentando o valor da terra nua, com consequente disso, aumentando o valor do ITR. Né? A gente tem que tomar cuidado, né, com colocação de impostos e mais conta nas costas do produtor, porque não é só nas costas do produtor, a conta é nas costas da população, porque é você que consome o alimento. Né? Aí, se o produtor passa a ter prejuízo para produzir o alimento, com certeza ele parou de plantar, você vai ter mais custos nas gôndolas do mercado. É, a gente está vendo isso e vai ver, né, vocês vão noticiar por aí, né, os preços do feijão. Né? O feijão vai ter um acréscimo de custo, porque o produtor, muitos falam, o produtor, seja bom ou seja mal, ele planta no outro ano. E de certo ponto é uma realidade, mas o produtor pode optar pelo que ele planta, e aonde ele planta e quando ele planta, né? Então, isso aí tem que haver uma atenção do governo federal, estadual, municipal, né, para o produtor rural. O produtor rural hoje é a alavanca do nosso Brasil e com essa alavanca a gente vai erguer o todo. Mas não pode tratar de matar o produtor antes que ele alavanque o nosso Brasil.
Gustavo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário aí em Ponta Grossa. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu acho que é importante a gente deixar o convite para todos, quem puder, né, e quem dar uma cota sua, uma auxiliar para que a gente consiga avançar, né, para estar em Brasília, né, para a gente fazer um movimento bonito, um movimento onde as pessoas respeitam a ordem, respeitam o progresso do nosso país, mas precisam demonstrar que a gente necessita avançar em conjunto. Não podemos virar uma Argentina, não podemos virar uma Venezuela, precisamos pegar a nossa posição e, para isso, precisamos de todos os produtores lá em Brasília. Aguardamos vocês por lá. Um grande abraço.
Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra de inverno por aí. Muito obrigado.
Obrigado, eu que agradeço.
Esse é o Gustavo Ribas Neto, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, lá no estado do Paraná, conversou com a gente para primeiro fazer um balanço da safra verão 2021 e depois também algumas perspectivas para a safra de inverno, que deve começar nos próximos dias lá na região. Gustavo destacando que tanto milho quanto soja verão tiveram rendimentos positivos, menores do que os registrados no ano passado, mas ainda assim positivos, e agora o produtor consegue aproveitar o bom momento de preços para negociar essa produção atingida no verão. Já para a safra de inverno, as condições climáticas ainda não são muito positivas para o início do plantio. teve uma chuva entre 40 e 50 milímetros ontem lá no município. Isso deve propiciar algum início de trabalhos de plantio a partir de agora. Inclusive, algumas áreas que já tinham sido plantadas com plantas de cobertura devem ser replantadas a partir de agora. E a expectativa é positiva para a safra de inverno, mesmo assim, um olhar de desconfiança por conta das questões de rentabilidade, o Gustavo apontando que mesmo com os preços elevados do trigo, por exemplo, no mercado, os riscos da cultura de inverno e também o alto custo de produção acaba desequilibrando um pouco essas contas. Existe a expectativa lá para a região de que o cenário de mercado lá para Ponta Grossa possa melhorar nos próximos anos com a chegada de novas empresas. Uma maltaria, por exemplo, chegando lá na região, Gustavo destacando para a gente, pode propiciar mais condições de cultivo da safra de inverno para os próximos anos lá para a região. Por fim, o Gustavo também destacando a participação do produtor rural lá de Ponta Grossa no Movimento Brasil Verde e Amarelo do próximo sábado, dia 15 de maio. Nós aqui do Notícias Agrícolas estamos acompanhando toda a preparação de diversas regiões do país para participar desse movimento no próximo sábado lá em Brasília, na capital federal. No sábado nós vamos ter uma programação especial ao vivo, acompanhando tudo o que está acontecendo lá na capital do Brasil, verificando todas essas movimentações, as pautas que estão sendo levantadas. O Gustavo destacando a importância do produtor rural em todo esse movimento, a importância do agronegócio para a população de uma maneira geral. Então é bastante importante o apoio de você, produtor, também a todas essas movimentações. Eu fico por aqui. Mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.